Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sancionada a lei que dispensa as famílias de baixa renda do habite-se de moradias com mais de 5 anos.
Comissão aprova a proposta que permite ao juiz obrigar a agressor a frequentar grupos de acompanhamento psicossocial.
Oposição quer mudanças no texto sobre reforma da Previdência que veio da Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da oposição se mobilizam para mudar pontos da reforma da Previdência, já aprovados pela Câmara dos Deputados.
Mas o relator, senador Tasso Gereissati, quer manter a proposta inalterada e incluir os estados e municípios numa PEC paralela. Repórter Érica Christian.
A líder do Cidadania, senadora Elisiane Gama do Maranhão, diz que a oposição vai mudar a reforma da Previdência no Senado. Ela quer alterar o pagamento do abono salarial, que era concedido a quem recebia até 2 salários mínimos, e do benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas com renda de até 0,5 salário mínimo.
Com essa alteração indo para a Constituição, nós vamos cair para 1/4 de salário mínimo. Isso aí, na verdade, é um retrocesso, porque quem vive com até 0,5 salário mínimo está numa situação de pobreza.
O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, deverá manter a proposta da Câmara, ao destacar que uma PEC paralela deverá contemplar as mudanças, em especial a inclusão de estados e municípios.
O nosso compromisso com o país e com o Senado é que o coração da reforma não volte para a Câmara. Lá na Câmara vai se começar todo o processo novamente e o país não suporta isso.
A primeira etapa de discussão da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça será a definição das audiências públicas.
Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a lei que dispensa o habite-se de todas as moradias populares no Brasil de pavimento térreo e que tenham sido construídas há mais de 5 anos, desde que elas estejam localizadas em áreas onde moram famílias de baixa renda, em sua maioria.
Essa lei tem origem num projeto de autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins. O senador calcula que cerca de 7 milhões de famílias podem ser beneficiadas com a nova lei, que entra em vigor hoje.
Essas moradias foram construídas há dezenas de anos e nunca foram regularizadas. E agora, com essa lei, o cidadão vai poder ir até o cartório da sua cidade e poder averbar a construção da sua casa no seu terreno. Com isso, ele poderá tirar um financiamento para poder reformar a sua casa e proporcionar uma qualidade de vida melhor para sua família. Vai poder, inclusive, vendê-la para alguém que possa financiar e comprá-la, ou seja, vai aquecer o mercado imobiliário. E com isso, a gente tira da ilegalidade milhões de famílias em todo o Brasil.
Na última quarta-feira, a Lei Maria da Penha, que passou a punir com mais rigor os casos de violência doméstica, completou 13 anos.
E durante esta semana, o Senado aprovou projetos ligados ao combate à violência contra as mulheres, mais agilidade nos processos de divórcio envolvendo vítimas de violência e a proibição do porte de armas para agressores são 2 exemplos.
Já na Comissão de Direitos Humanos, foi aprovada a proposta que permite ao juiz obrigar o agressor a frequentar grupos de acompanhamento psicossocial. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta vinda da Câmara dos Deputados em forma de substitutivo, que obriga agressores de mulheres a frequentarem centros de educação e de acompanhamento psicossocial. O senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, relatou o projeto e afirmou que essa medida pode contribuir na ressocialização dos condenados.
A frequência a esses grupos de apoio e reeducação não apenas contribui para reduzir as reincidências, mas concorre também para a proteção emocional do próprio agressor, que terá oportunidade de se reeducar para conviver melhor com a sociedade em geral e com a família em particular.
A proposta será analisada agora pelo plenário do Senado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o Senado não será um mero carimbador da reforma da Previdência, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
O senador considerou importante alterar a proposta e citou o exemplo de cidadãos que estão prestes a se aposentar e, no entanto, pelas regras aprovadas na Câmara, não terão direito à transição.
Cidadão vai se aposentar amanhã. A emenda foi promulgada hoje. Pela política atual, ele vai ter aquela soma, 86, 96, e se aposenta com integral. Pois bem, mas se a reforma foi aprovada, não tem nenhuma transição em forma de cálculo, vai ser toda a vida laboral dele, desde o dia que ele iniciou a trabalhar até hoje. Aí poderá ter, conforme o caso, redução de 20%, 30%, de até 40%. Isso é justo?
Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça impede atrasos em processos administrativos.
A proposta determina que o silêncio, depois do término do prazo, passará à competência para a autoridade imediatamente superior. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta foi apresentada pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para evitar o que ele chama de eternização e perenização de processos administrativos, em que a autoridade nem defere o pedido do cidadão, nem o nega expressamente.
Que é um velho ditado da política mineira de um antigo secretário do governador Benedito Valadares, chamado Ovídio de Abreu. O importante não é despachar o processo, é resolver o negócio. E muitas vezes o que acontece é uma demora excessiva. A administração queda-se silente e não responde, nem sim, nem não.
Para o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o projeto enfrenta uma das mazelas mais vivenciadas pelo brasileiro, a burocracia.
Sem essa manifestação e sem nenhum mecanismo legal que permita a superação desse gargalo, o cidadão sofre por meses, anos e, em muitos casos, por décadas, com o silêncio da administração até que seu pedido seja finalmente analisado e decidido.
O projeto diz que o silêncio após o decurso do prazo previsto na lei transferirá a competência para a autoridade imediatamente superior, que decidirá o processo.
E a Comissão de Constituição e Justiça realizou a segunda e última audiência pública sobre o pacote anticrime do governo.
Os participantes temem superencarceramento e alegam que aumentar punição não resolve o problema da violência urbana. Repórter Marcela Cunha.
A maioria dos participantes acredita que as mudanças vão gerar uma escalada de prisões. O representante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Márcio Gaspar, disse que o texto atende a uma lógica já superada de que seria preciso aumentar o rigor punitivo para ampliar a segurança pública.
Praticamente todas as medidas apresentadas são de alterações para aumentar a privação da liberdade, elevação de penas, endurecimento de regimes prisionais.
Presidindo a audiência, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, citou o caso recente dos 58 presos assassinados em Altamira após uma briga de facção.
Um terço dos que morreram eram jovens que ainda não tinham sido julgados, condenados.
Na contramão dos demais debatedores, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Vitor Hugo Palmeiro, defendeu que o pacote resgata o papel de intimidação do direito penal.
Não é à toa que os presídios estão cheios. Agora estão cheios de pessoas que cometeram crimes.
O pacote anticrime é composto por 3 projetos de lei que reproduzem o conteúdo das propostas encaminhadas pelo governo à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Você sabe o que são políticas públicas? A Constituição Federal prevê uma série de direitos e garantias para os cidadãos. Para assegurar que eles sejam colocados em prática, existem várias ações e programas do Estado para garantir o bem-estar da população. O Eu Fiscalizo, do mês de agosto, trata sobre este assunto. No programa, você entenderá como funcionam as políticas públicas no Brasil, desde o diagnóstico e planejamento até a prática e os resultados para a sociedade. Também é mostrado o relatório de políticas e programas de governo, lançado pelo TCU, com o intuito de trazer uma prestação de contas do governo à população e servir como referência aos gestores públicos. Você pode conferir o programa na TV Câmara, TV Senado ou no canal TCU Oficial no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.